Senhor presidente Dário Berger, senhoras, senhores senadores, telespectadores da nossa grande TV Senado, que cada vez alcança maiores audiências, da mesma forma a nossa Rádio Senado. Senhor presidente, nós muito temos falado, eu diria até exaustivamente, aqui desta tribuna, sobre as profundas crises que vive o país, onde prepondera a crise econômica, com todos os seus reflexos negativos. Entretanto, nós não podemos pensar que o Brasil vai acabar, mas isto sim, que o Brasil vai superar os seus atuais infortúnios e lá adiante, e tomara que não demore muito, retomar o seu caminho desenvolvimentista. Pensando assim é que quero, senhoras e senhores senadores, projetar, especular sobre nossas futuras relações internacionais, das quais nós ainda devemos depender bastante, mas, sobretudo, contribuir. Relações das quais vamos precisar de novo para nossos acordos comerciais, educacionais e culturais. Por isso, falo com alguma tristeza do descaso atual do governo com nossa diplomacia brasileira. Dentre as funções essenciais do Estado, as relações exteriores possuem lugar de destaque na história do Brasil. Desde o Império, a diplomacia tem ocupado posição essencial ao lado das pastas principais como Fazenda e Justiça. Não foi por acaso que os construtores de Brasília, Niemeyer e Lúcio Costa, colocaram em posição privilegiada na esplanada, próximos dos três poderes, com arquitetura belíssima e diferenciada, os ministérios das Relações Exteriores e da Justiça, exatamente por suas importâncias institucionais. Nossos diplomatas sempre foram motivo de orgulho para o Brasil, diante dos desafios que se impunham no campo das relações exteriores, nosso país, 70 anos atrás, decidiu fundar o instituto responsável pela seleção e treinamento dos diplomatas de carreira de nossa nação. Assim foi constituído o Instituto Rio Branco, criado em 1945, como parte da comemoração do centenário do nascimento de José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão de Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira. Desde então, o Itamaraty posicionou-se como a mais importante reserva intelectual de nossa nação. De seus quadros, surgiram nomes que assumiram postos de relevância, não somente nas relações exteriores, mas nos diversos campos de nossa administração pública. Em momentos ímpares, sempre foram buscados em nosso corpo diplomático nomes de alta qualidade, com brilhante capacidade intelectual, articulação política e espírito público para conduzir os negócios de Estado. Pelo comando do Itamaraty, passaram muitos gaúchos, entre eles os chanceleres João Neves da Fontoura e Oswaldo Aranha, figuras seminais na condução dos negócios estrangeiros do Brasil, culminando com a presidência deste, de Oswaldo Aranha, na Assembleia Geral das Nações Unidas, que resultou na criação do Estado de Israel. A diplomacia é assunto fundamental na agenda de Estado e deve servir aos interesses do Brasil. Assim, o Itamaraty sempre se caracterizou como formulador e executor da política internacional brasileira, afastando-se de paixões ou ideologias, mantendo sua identidade e ponderação. Entretanto, senhores senadores, recentemente, levado a executar a política externa de um grupo político, vimos nossa diplomacia se distanciando de seus princípios norteadores, afastando-se de seu tradicional viés delineador de política de Estado, longe de seus princípios tradicionais. Como lembrou o embaixador Rubens Barbosa, a quem ouvíamos há poucos instantes ali na Comissão de Relações Exteriores. Disse ele em outra oportunidade: o Ministério de Relações Exteriores deixou de ser o principal formulador e coordenador das propostas e temas que têm como finalidade a projeção internacional do país. Nos últimos 12 anos, o Brasil assumiu uma agenda que não é a nossa, e a ação do Itamaraty tornou-se passiva e reativa. Palavras de Rubens Barbosa. Diante disso, os desafios do Itamaraty hoje são enormes. Além de ter sido usado como instrumento de uma agenda partidária, sofre atualmente com o desprestígio dentro da esplanada. Seu orçamento, por exemplo, seu orçamento atual revela sua real escala de importância para o atual governo. Hoje, a sua dotação é de cerca de apenas 0,15% dos recursos dentre os ministérios, como também, ainda agora há pouco, comentava na Comissão de Relações Exteriores o embaixador Rubens Barbosa, que tanto dignificou a diplomacia brasileira. Este dado orçamentário, ínfimo, pífio, evidencia a total ausência de gestão eficiente por parte do governo federal, que dentre mais de duas dúzias de pastas, não prioriza aquelas que são realmente essenciais. A Lei Orçamentária 2015, o LOA, estabelece para o Itamaraty o limite orçamentário para custeio sem benefícios de 1,049 bilhão de reais. Esse valor representa apenas 0,09 do Orçamento Geral da União. Estima-se que, ao câmbio de R$ 4,00, o Itamaraty necessitará de um orçamento de 2,3 bilhões para poder cumprir sua missão institucional e cobrir despesas fixas, legais e contratuais ao longo de 2016. Isso coloca hoje o Ministério de Relações Exteriores em situação de grave déficit para a execução de suas funções. Em decorrência disso, em muitas representações brasileiras no exterior, a situação é dramática e, sobretudo, constrangedora para todos nós. Embaixadas não conseguem pagar contas, diplomatas atrasam aluguéis, organismos internacionais não recebem pagamentos devidos. Conforme noticiado pela imprensa, o país tem uma dívida atual de 1 bilhão e 100 milhões de reais com o Banco Mundial, com a Unesco, com a Unicef e com a OEA, entre outros. Diante disso, o Brasil pode passar pela humilhação de perder o direito a voto em órgãos como o Tribunal Penal Internacional e a Agência Internacional de Energia Atômica. Para quem queria fazer parte do Conselho de Segurança da ONU, isto é um verdadeiro vexame que nossa diplomacia e o próprio Brasil vivem. Além de possuir um orçamento tímido e sofrer com a inadimplência nos organismos internacionais, a desvalorização do real feriu o planejamento financeiro de nossas embaixadas e consulados. Cerca de 90% do orçamento do Ministério é executado no exterior em moeda estrangeira. Assim, desde 2011, diante do derretimento do real, as perdas no orçamento de custeio são graves, chegando hoje, ao câmbio de R$ 4,00, a 56% a menos em dólares do que dispunha o Ministério em 2010. Essa dramática situação orçamentária do Itamaraty afeta a imagem e a presença do Brasil no mundo, assim como o desempenho de funções importantes do Ministério. Os reflexos são sentidos pelos brasileiros que estão no exterior e necessitam de nossos serviços consulares, além de afetar nossas ações de promoção comercial, cooperação internacional, assistência humanitária e promoção cultural. Todas essas áreas reduziram drasticamente suas atividades, em alguns casos em mais de 50% em relação aos anos anteriores. As ações do Itamaraty, senhor presidente, são mais densas e importantes do que se imagina. Como lembra a embaixadora Vitória Cliver. A imagem distorcida dos punhos de renda demonstram desconhecimento do trabalho real do diplomata, que atua também ao ar livre em situações de terremotos, catástrofes, crises políticas e dialoga com todos os interlocutores necessários para defender os interesses do país e do cidadão brasileiro em várias línguas, culturas e regiões. O meu Rio Grande do Sul, que aqui represento, em particular, orgulha-se das ações de nossa diplomacia responsável pela negociação do condomínio sobre o Rio Jaguarão e a Lagoa Mirim com o Uruguai, definindo os limites territoriais brasileiros em nosso estado, também pela abertura de mercados internacionais, visitas de delegações empresariais, feiras internacionais, atração de investimentos que beneficiaram diversas empresas gaúchas, cuja vocação exportadora é destaque nacional. Os gaúchos também atuaram sempre em convergência com o Itamaraty, com presença efetiva em missões de paz da ONU, muitos oriundos de nossa Brigada Militar. E hoje, por exemplo, o general Carlos Alberto Santos Cruz, que comandou a missão de paz no Haiti, atualmente é o comandante da Força Militar da MONUSCO, na República Democrática do Congo. Nascido na cidade de Rio Grande, orgulha nosso estado e o nosso país no exterior por suas funções. Neste momento, senhor presidente, discute-se neste Congresso a real necessidade da abertura de tantas novas embaixadas e consulados do Brasil nos últimos anos. Em tempo de economia e corte de custos, esta é uma ação que deve ser discutida e revista. As ações de nossa diplomacia devem observar sempre os princípios da pertinência e da eficácia. Assim, poderíamos direcionar recursos de modo mais efetivo, desafogando o sistema, aliviando a situação de embaixadas que enfrentam dificuldades financeiras. Pelas mãos de nossos diplomatas passam assuntos da mais alta relevância nacional, como negociações políticas, acordos comerciais, com amplos impactos em nossa economia, além de assuntos culturais e de natureza consular. Portanto, torna-se importante que esta Casa se posicione em favor do Itamaraty, em favor de nossa diplomacia, na defesa de seus interesses institucionais, que são também os altos interesses de nossa nação. Entretanto, é preciso ir além e encontrar mecanismos que protejam nossas instituições de ingerências políticas, humores partidários e cortes orçamentários que colocam em risco um dos órgãos que mais nos enchem de orgulho, celeiro de grandes nomes que catapultaram o Brasil para novos patamares na esfera internacional, que defendem nossos interesses no exterior, que servem de amparo aos brasileiros que estão fora de nossos limites territoriais e que, quando chamados, atuam com competência em setores estratégicos da política nacional. Era o que gostaria de dizer nesta oportunidade. Não nos esqueçamos, concluindo, não nos esqueçamos, apesar das crises que vive o Brasil, da importância da nossa diplomacia. Era isso, senhor presidente.